Mas elas de volta na Popular FM. Hoje recebemos a nutricionista Lisângela Bagatini e também o Dr. Fausto Steckel, pediatra, para falar de alimentação infantil. No bloco anterior falávamos do leite. Ainda estamos nas crianças até um ano de idade. Eu acho que nós não vamos chegar na terceira idade, não vai ser hoje. Mas enfim, as dicas sobre alimentação saudável são válidas para todas as idades. Falávamos do leite. Você tocou no iogurte. Iogurte, olha, que atire a primeira pedra a mãe que não achou lindo, maravilhoso dar um danoninho, um iogurte para o seu filho. Claro que a idade varia, mas é um dos alimentos que a criança provou, dificilmente ela vai recusar.
E a mãe também, né? É. A mãe provou,
e tira o restinho do potinho.
Claro, porque a mãe não podia comer. Quando a gente era criança, a gente via na propaganda da TV, aquelas propagandas de danoninho.
Essas propagandas já estão proibidas.
E aí quando nasce,
não.
É quando nasce teu filho, o que tu pensa? Vou dar pra ele um danoninho, né? Que era culturalmente.
A única coisa que eu acho que tem hoje é só recomendação em letras miudinhas pra
que ninguém vai ler.
Mas uma coisa importante mesmo, o que a gente estava comentando aqui, que a Lisângela estava falando, é essa quantidade de leite e quantidade de lácteos, né? Que o iogurte, assim como queijo, bolachas, pães, são derivados também, né? Que tem os conteúdos de leite. O problema é a gente perceber a grande diferença de uma qualidade de leite materno, que deve sim ser estimulada, como a Lisângela estava comentando, que a gente estimula de não só até um ano, né?
Estimula dois, três,
né? As pessoas vão sendo amamentadas até a mãe desejar, assim, né? O ideal seria, óbvio, todos serem amamentados com leite materno até um ano e não serem expostos, assim, a grandes quantidades. Óbvio que essas quantidades pequenas, né, assim, a gente vai ser exposto mesmo com essas outras coisas, que nem a gente tava comentando, que são os derivados, mas é muito importante perceber essa grande diferença. O leite de vaca, ele é muito mais fraco do que em termos de nutriente, né, de proteína, de tudo que a gente precisa, né, assim, para o desenvolvimento. A gente tem isso muito fixo, né, assim, na nossa
mente. Eu achei interessante essa expressão, é muito mais fraco, porque na cultura popular se fala muito do leite forte, que deixa forte, né, o leite de vaca.
Leite
é algo que
materno,
alimenta,
né?
Não, eu brinco com isso porque, assim, conversando com idosos, existe essa cultura do leite, é muito forte aqui na região.
Com certeza.
Então, olhando em qualidade nutricional, tem essa diferença absurda entre os dois alimentos.
E seguindo essa linha de pensamento da Lisângela, existe o nosso mundo ideal, que é um conceito, é uma teoria, né? A gente lê os artigos, a gente lê as normativas e acha lindo. Só que existe uma coisa chamada vida real. A vida real, ela é muito diferente, né? Então, assim, por isso que eu tava comentando do leite antes. Tem pacientes minhas que falam, eu tenho meu leitinho, minha cabrinha, minha vaca, vou dar. Tu vai proibir uma pessoa? Existem recomendações, né? Não existem proibições, existem recomendações. Ninguém é dono da vida de ninguém, as pessoas sabem.
E os próprios estudos, à medida que os anos passam, também alguns vão modificando. Como a gente brincava antes no intervalo aqui, do próprio ovo, né? O ovo passou de salvador a vilão, de vilão a salvador, e tá sempre em questionamentos. E assim, vários alimentos.
É bem importante. Então, a gente pensar, então, já dando gatilho aí, então, pra gente desenvolver. Senão a gente vai ficar a tarde toda aqui,
no leite.
Mas o ovo é uma coisa que tem que ser, a criança tem que ser exposta a partir de 6 meses. 6 meses é a data pra gente começar a dar ovo pra criança. Ovo é gema, ovo é clara, não é só dar o branquinho do ovo, né? Que tem uma coisa assim. Se a gente posterga a administração do ovo pra criança, dieta com ovo, a gente tá talvez, assim, incentivando até um processo alérgico. E se a gente antecipa, que a Lisângela estava comentando antes dos 6 meses, a gente também. Então, o postergar e o antecipar são tênues, assim, né, Lisângela?
Isso. E o ovo, né, doutor, só para lembrar, gente, é cozido, né? Cozido e não frito.
Ah, não, uau. Com certeza,
é bom sempre lembrar. E bem cozido também por causa das bactérias, né? Isso é importante.
Nada
também.
Nada de gema molinha.
Nada.
Então,
gente,
tudo errado.
Eu ganhava gemada quando eu era pequena.
Gemada.
Também.
O que é gemada?
Ovo cru. É a gema crua cheia de açúcar.
De açúcar batida.
Ah, eu comia isso de café da manhã.
Agora, a merenda escolar, ela muitas vezes é alvo de críticas, né? É. Os pais, os familiares se preocupam, e é natural essa preocupação. O meu filho vai estar sendo bem cuidado, bem alimentado. Agora, falar em merenda escolar, eu vejo hoje alguns debates aí, acompanhando até as últimas semanas, debates que se sucederam. E eu fiquei pensando, como é que era a minha merenda escolar? Gente, era aquelas bolachas com leite, era um mingau que era pura gordura, que vinha do governo do estado, não sei nem o que tinha naquela composição, mas era horrível aquilo ali. Assim, alimentos completos, e isso, tá, não vou falar quantos anos, mas não faz tanto tempo assim.
É, a boa notícia é que a gente evoluiu, né? A gente evoluiu pra saber que isso não era uma coisa ideal. Claro que a gente tem aquela brincadeirinha, principalmente memezinho de internet. Mas o meu filho foi criado tal e nunca morreu. Ah, então a intenção era matar as crianças antigamente, né? Que a gente ainda brinca assim, né? Ah, mas sempre foi assim. Tá, ok, sempre foi assim porque a gente não tinha o conhecimento. Agora a gente tem o conhecimento, né? Então assim, bem importante a gente começar, então… Essa introdução a partir dos 6 meses para criança, e a gente tem que tentar também rever conceitos. Por exemplo, declaração da Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, a gente mudou um pouco os termos. Por exemplo, a gente não fala mais em papa salgada, como se falava até 2009, 2010, porque salgada a gente...
Não deve ter sal.
A gente leva pro lado do sal, e a gente já tem muito sal em outros alimentos, e a gente tem que tentar evitar o sal até 1 ano. Então, a nomenclatura nova agora é papa principal, por exemplo, né? Papa de fruta, que é uma coisa que remete a essas coisas
mais
saudáveis.
Doce.
Não é a papa doce. Então a gente mudou um pouco isso, que é junto com o conhecimento. Não adianta, o conhecimento vai nos mudando. Só que a gente tem que tentar acompanhar. Às vezes é mais difícil acompanhar, né?
Mas, e assim, como é essa administração do sal na merenda escolar?
Uhum. Eu vou dizer pra vocês, desculpa te interromper, porque de novo, é uma coisa que impressiona muito pra mim e pra outras mães da minha geração, assim, dessa comida sem sal, por exemplo, que eu tenho muitas pessoas, ouvido muitas pessoas dizerem que
meu filho não vai comer sal até 1 ano.
Exatamente. Gente, eu fiquei...
A gente tem escutado também.
Eu já ficava chocada com açúcar, né? Porque a gente acalmava os nenês, assim, com 10 dias, com uma chupeta
açúcar,
no açúcar e botava na... Era normal, tá?
É verdade.
Tem muita gente que nem imagina.
Mel,
que é proibido, açúcar, né, em crianças.
Até 1 ano é proibido,
eu
né?
Eu fiquei sabendo disso, tu imagina o tamanho do meu apavoramento, né? Não matei. Não ouvi. Aí, agora, o mais recente foi o sal. Eu tô, assim, curiosíssima pra entender.
Sim.
Da onde tá vindo isso, assim? Porque é uma evolução, como vocês disseram, né?
É, só pra esclarecer, o mel é saudável. Não é que ele não é um alimento saudável, ele é um alimento natural, né? No entanto, como ele não é pasteurizado, ele não passa por processo químico, nada de pasteurização, nem físico, né? Nem industrial nenhum, ele pode conter uma bactéria muito perigosa. Que pode causar o botulismo, né? Uma doença seríssima que pode causar... Me ajuda, doutor, insuficiência cardíaca ou respiratória, é isso?
É isso. É, então, porque vai para o sistema nervoso central, né? Então, a criança ela não tem ainda essa defesa, ela não tem vacinas ainda. Então, até 1 ano, a gente não administra
isso.
Mel.
E nas escolas, então, essa é a orientação, tá? Quanto ao sal, nós trabalhamos da seguinte maneira. O mesmo alimento que é preparado para as crianças a partir de 1 ano... É daquele alimento que vai sair a alimentação das crianças menores. Mas nós temos... E nós utilizamos sal. Mas o que, que nós temos? Nós temos um trabalho assim, ó, fortíssimo com as merendeiras. De melhoramento da qualidade do sal. Não sei se isso pode... Se tem como dizer isso. Como? A gente ensinou a utilizar ervas aromáticas e condimentares, né? Para diminuir pela metade a quantidade de cloreto de sódio como tempero, né? E a gente...
Acrescer sabor.
Uhum, a gente acrescenta sabor, a gente acrescenta também questões... porque elas têm também algumas questões... Claro que nessa quantidade é muito pouco, mas elas têm alguma questão...
Propriedade.
Exatamente, de terapêuticas, né? Mas a quantidade é ínfima. Mas a gente procura acrescentar o sal numa quantidade... que vai realçar o sabor do alimento. Ou seja, pouquíssima quantidade. Pouquíssimo. Nós temos feito assim...
Se os adultos provarem, vão achar que é sem sal.
Vão achar. Inclusive, a gente convida os pais a vir e provar o alimento da escola. A gente faz questão disso.
Porque o sal também tem um... Ele tem uma importância na dieta também, né?
Então, sim,
mas é exagero. Existe um valor mínimo que a gente precisa consumir. Tanto é que o sal, o nosso sal hoje em dia é um sal iodado, justamente porque a gente tinha uma doença antiga, né? Que era por falta de iodo. Então, a gente também não pode simplesmente ignorar que o sal, ele deve ser consumido. Teve uma polêmica agora em Porto Alegre, que inclusive foi proibido o sal na mesa dos restaurantes, né? Assim, a gente não pode proibir sal, né? Assim, então, o sal, ele tem que ser usado em comedida, assim, né? Tem que ser uma coisa... tem que ser dentro dos padrões. Não adianta a gente... Que nem a Lu falou, ah, o adulto vai achar sem sal, depende do adulto. Tem adultos que... colocaram as suas glândulas ali do sal,
muito expostas,
e acham que uma coisa não tem sal. E a gente vê muito isso, né?
E
pessoas...
é um pouco da nossa característica aqui do sul também, de porque as muito carnes muito isso. salgadas, os churrascos.
Da época do charque ainda, né? Que era tudo bem salgado.
Própria linguiça.
Então a gente pode dizer que é mais ou menos como o leite, né? Existe um excesso de exposição ao sal hoje pelos alimentos industrializados. Esse mesmo excesso acontece com o açúcar branco e esse mesmo excesso acontece com gordura trans e com o leite. São esses quatro produtos alimentícios que nós estamos sendo bombardeados por eles de uma maneira...
abusiva, né?
Completamente abusiva, e nós não sabemos que estamos consumindo
os congelados,
isso.
A gente sempre sabe. É. Ai, quanto de sódio tem aqui? Sódio é sal. É. O refrigerante, quanto de sódio tem numa latinha de refrigerante? A gente sabe que é.
Gente,
tudo
quando
sal.
A gente trabalha essas questões com os escolares e a gente mostra para eles a quantidade
de açúcar
que tem,
de um refrigerante,
eles se apavoram. Porque eu pergunto assim, dá pra sentir que tem tudo isso de açúcar dentro do refri? Não, não dá. Então imagina se vocês fossem tomar só o açúcar do refri, ia ser meio copo só de açúcar. Vocês iam conseguir virar meio copo de açúcar? Ai, não, eles ficam com nojo.
Ia
até,
ser repugnante, né?
Não, a bolachinha assim. Recheada é o mais legal. Porque tem aquela história de que é um pacote de bolachinha recheada. Posso falar?
Claro, pode.
O pacote de bolachinha recheada é como se... a criança comesse 8 cacetinhos de uma vez, assim. Porque quando as crianças abrem um pacote de bolacha recheada...
é equivalente.
A 8 calma, cacetinhos Miriam. De uma vez. Mas...
eu te chamei hoje só pra...
pra ficar chocada.
Pra ficar triste.
Vou me chicotear, né? Quando chegar em casa.
Eu acho que pra te redimir, tu vai ter que fazer mais um agora.
pra consertar.
Nem.
Ai, gente. Então, o pacote de bolachinha recheada é assim. Eu pergunto pras crianças. Vocês comem quando vocês abrem? Ah, eu como tudo. Só se alguém pedir, eu não como tudo. Aí eu divido. Mas então, é como se comesse 8 cacetinhos de uma vez, assim, de uma tacada só. Mas... meio copo de gordura e meio copo de açúcar, tudo junto. Aí pensa naquilo tudo misturado e come.
Numa questão em quê? De 10, 20 minutos,
eles,
né?
Eles ficam chocados.
Ou 5, 6.
Porque isso, a indústria fez alguma coisa ali na bolacha recheada, né? Que a gente não nota isso, né?
É uma coisa muito bom da gente visualizar, né? Se a gente botar numa mesa e pensar assim, 8 cacetinhos, mais um copo de gordura, mais um copo de açúcar. Vamos lá, em 10 minutos tu vai tomar tudo isso daqui. Meu Deus, isso é intragável, né?
Nem para um adulto, imagina para uma criança.
E os picos hiperglicêmicos que isso dão, né? E a gente já tá sabendo que isso é muito prejudicial para adultos, né?
Agora aí,
tá muito...
se pesquisa a hiperatividade, mil aí. E uma complicações.
O aumento da hipertensão e do diabetes, principalmente, né? Com adolescentes e crianças também.
Então, vamos pro intervalo para pensar sobre isso. Enquanto a Miriam pensa sobre saquinho de...
de salgadinho, aqueles
aquele
amarelos.
Pior ainda.
Bem
fedidos.
Aquele bem cheetos, assim.